feitos, são 13 horas e 14 minutos, 1 hora e 14, porque um vídeo que, enfim, tornou-se público ontem, teria acontecido na madrugada de ontem aqui em João Pessoa, de um homem que foi gravado pelas câmeras de segurança do condomínio onde ele mora, agredindo violentamente o próprio filho, que é cadeirante. Ainda durante o dia de ontem, esse vídeo, né, chegou às mídias sociais e aí é compartilhado de forma muito rápida, ultrapassou, né, a questão dos limites, que a internet não tem fronteiras. Então já teve uma exposição em âmbito nacional também. O homem se apresentou à polícia ainda ontem, prestou depoimento. O filho tomou a decisão de não registrar a queixa, então o pai foi liberado. Mas hoje de manhã no Jornal Estadual, a Giovana Maier, que é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Paraíba, concedeu entrevista ao Jornal Estadual falando sobre casos de agressão contra pessoas com deficiência, né, a incidência desse tipo de caso, o número de denúncias, como denunciar e como essas pessoas que agridem podem ser punidas. A gente separou um trechinho para ouvir juntos agora.
Essa violência, ela se torna ainda mais difícil de ser identificada quando ela é praticada com alguém de sua confiança, né? Com a pessoa que cuida de você, que porventura faça ou tenha atitudes que venham a afetar a sua honra, a sua moral, que possa lhe diminuir, que possa, de fato, fazer com que você se sinta uma pessoa com menos qualidade, que você seja uma pessoa que ele pensa que você não seja capaz de desenvolver algum tipo de atitude, ele se torna ainda mais complicado. Nesse fato, é mais difícil identificar quando a pessoa não tem conhecimento suficiente sobre o que seriam esses tipos de violência, né? A gente, pegando pelo viés da pessoa com deficiência, além de fazer com que essa pessoa se sinta mal, ou seja, além dela ter que identificar que, de fato, você está sendo ali humilhado em razão da sua condição, tem também outros crimes que não necessariamente precisa que a gente chegue até as vias de fato, ou seja, para que haja o cometimento de um crime, para que essa pessoa se sinta ofendida ao ponto de ser necessário uma fiscalização da tutela jurisdicional do Estado no sentido de proteger essa pessoa, ela pode chegar muito antes. Ela pode chegar no momento de uma ofensa à sua honra, ela pode chegar no momento em que se duvidam da sua capacidade, né? E ela, a gente chegou na última instância, que é realmente a agressão, que é quando ele não tem mais dúvidas de que ele foi vítima de uma violência severa no âmbito doméstico.
Doutora Giovana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê quais direitos e penalidades para quem comete esse tipo de violência?
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de trazer exatamente quais são as barreiras e os tipos de crime, ele traz as penalidades que são perseguidas, assim como aquelas descritas como crimes no Código Penal. Então, quando o Estatuto, ele fez nascer alguns tipos penais. Nesse caso, em concreto, a lesão corporal, quando ela é praticada contra a pessoa com deficiência, há um agravamento da pena em 1/3. Assim como outros tipos de crime, como preconceito, capacitismo, que é exatamente esse fato de diminuição da pessoa com deficiência, que também pode ser punido, e outras vertentes, além da responsabilidade penal, para a responsabilidade civil pela falta de acessibilidade, né? Tudo isso existem tipos penais próprios, existem também delegacias especializadas, Ministério Público e Defensoria, com setores próprios de garantia dos direitos das pessoas com deficiência, exatamente para trazer essa atenção mais específica e poder trazer uma resposta quando há um cometimento de crimes contra esse público.
Em casos em que a vítima depende do próprio agressor para cuidados ou sustento, no caso de parentesco, quais são os desafios, então, para denunciar e como chegar a um denominador comum para resolver um problema desse?
Delicadíssima essa situação, porque coloca o agressor numa situação de poder, entre aspas, em relação a essa pessoa, fazendo com que ela se sinta ainda mais receosa, apesar da gente saber de não ser apenas financeiro, mas instrumentos jurídicos em que se busca outros familiares mais próximos que possam cuidar dessa pessoa, né? De fato, quando a realidade familiar ela for de apenas uma ou duas pessoas, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla de amparo, porque simplesmente a penalidade vinda do campo criminal, seja ela uma restrição de direitos, até mesmo cárcere, não vai resolver a demanda fundamental, que é preservar essa pessoa com deficiência. Então, a gente torna um problema que seria apenas de responsabilização criminal muito maior. A gente tem que pensar de uma forma mais social, tem que pensar o que seria e de que forma a gente poderia preservar essa pessoa no seu âmbito doméstico, com todas as condições dignas de vida, sem ficar sendo submetida a esse tipo de violência, mas também pensando nesse lado de quando ela precisa de um cuidador em tempo integral, como é que seria esse amparo.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a Giovana Maier, que é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Paraíba, falando sobre como denunciar, como tramita na justiça casos de denúncia de violência, né, contra pessoas com deficiência. E, infelizmente, né, o vídeo chegou para mim, o algoritmo me trouxe o vídeo através de uma plataforma de mídias sociais só ontem à noite, mas eu já estava sabendo dele desde mais cedo e tinha optado por não ver. Depois, passando ali o feed, acabou aparecendo e é um vídeo, é muito feio. É muito feio um vídeo de uma pessoa agredindo outra que não tem como se defender. E, infelizmente, ampliando o olhar, saindo dos casos específicos de agressão contra pessoas com deficiência, mas falando ainda sobre agressões contra pessoas que estão numa posição vulnerável, infelizmente, só nas últimas semanas, se a gente olhar para o último mês, foram várias imagens que foram publicizadas de agressões físicas na rua. Na rua. Teve caso de pai chutando uma criança de 3 anos de idade, a própria filha, no meio da rua. Teve esse caso que foi citado e deu gancho a essa entrevista, e vários outros casos. E como os juristas, né, que nós conversamos a partir desses casos que aconteceram, das apurações desses casos, a partir de que ponto de violência que o agressor se sente à vontade para praticar a agressão fora do ambiente doméstico? Não é a primeira vez que a pessoa bate, já vai bater num corredor, já vai bater no meio da rua, já vai ser violento fisicamente num ambiente público que pode ter câmera e que as pessoas vão poder intervir para defender caso tenha alguém próximo. A violência chega na violência física depois de passar por outras etapas de violência e começa no ambiente doméstico, para que a vítima não tenha como denunciar caso queira fazer. E isso acontece contra crianças, contra pessoas idosas, contra mulheres, que infelizmente os números são muito altos, e essa posição de poder do agressor sempre está presente. Usar a violência física para tentar calar a outra pessoa ou para impor a sua vontade à outra pessoa, independente do que está sendo tratado, do tema ou da situação que está acontecendo, não pode acontecer. É ilegal, não pode. Você não pode bater na criança, você não pode bater em nenhuma pessoa, gente. É o fim da civilidade. É admitir que não tem diálogo, que não sabe dialogar, que não sabe conversar, que não sabe expor um argumento. É admitir que não sabe dialogar. Onde tem diálogo, não precisa partir para a violência física. O extremismo já chegou, que a pessoa partir para a violência física é abrir mão de toda a civilidade. É brutalidade, minha gente. Não dá para normalizar esse tipo de conduta, não dá para passar por um vídeo desse, assistir e continuar sendo a mesma pessoa, não tem como não se revoltar. E se a pessoa não se revolta vendo um vídeo como desses casos que eu citei, aí tem alguma coisa errada com a pessoa que não tem sensibilidade. Tem que avaliar realmente em que lugar essa pessoa está na sociedade para não se chatear, não se indignar com a agressão com a pessoa que está vulnerável. 1h24, a gente muda de assunto agora, fala sobre saúde, porque a partir da próxima segunda-feira começa uma estratégia de multivacinação em toda a Paraíba. Os municípios paraibanos todos vão participar dessa atualização de cadernetas de vacinação. O público-alvo dessa movimentação toda são crianças, são bebês, né, a partir do seu nascimento até adolescentes com 15 anos de idade. Claro que as vacinas para pessoas adultas e idosas estarão também disponíveis, mas o foco da campanha é para crianças e adolescentes, e Lucas Batista chega com entrevista explicando bem direitinho como vai funcionar.
A atualização da caderneta de vacinação é uma das principais formas de proteger crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas por meio de imunização. A partir da próxima segunda-feira, começa a estratégia de multivacinação deste ano, que vai mobilizar os municípios para ampliar a cobertura vacinal e identificar quem ainda precisa completar o esquema de vacinas. Sobre a importância da iniciativa e como as famílias podem participar da mobilização, a gente conversa agora com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações, Márcia Fernandes. Márcia, seja muito bem-vinda a Tabajara, é um prazer grande falar contigo. Me fala primeiramente como vai acontecer, quando começa, até quando vai essa estratégia. Seja bem-vinda.
Então, é um momento de resgate, né, para a gente estar ampliando a cobertura vacinal junto aos 23 municípios do estado, de intensificação da rotina, né, e de estar aí fazendo esse resgate, essa busca ativa da população não vacinada que esteja com a sua, em seu esquema de vacinação em atraso. É uma campanha de multivacinação que vai acontecer no período de 3 de agosto a 1º de setembro, lembrando que é uma campanha nacional, e nós teremos o dia D para ampliar o acesso da vacinação para a população no dia 22 de agosto. Esse dia D, ele tem o objetivo de ampliar esse acesso da vacinação para toda a população paraibana. Houve muitas pessoas que não conseguem comparecer a uma unidade de saúde durante a semana. É uma oportunidade, no sábado, de estar levando os seus filhos, os pais, os idosos, as gestantes, os adolescentes, de estarem procurando um ponto de vacinação mais próximo de sua residência, levando o seu cartão de vacinação, para que o profissional de saúde possa fazer uma avaliação da situação vacinal e garantir a proteção da população. Como se trata de uma campanha de multivacinação, é a atualização da caderneta de vacinação da criança e dos adolescentes menores de 15 anos de idade. Mas é um momento também de resgatar os adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV. Essa é uma estratégia que iniciou o ano passado aqui no estado, de resgatar esses adolescentes de 15 a 19 anos de idade não vacinados contra o HPV e que segue até o dia 31 de dezembro. Então, é um momento também essa vacinação de estar resgatando esses adolescentes. E de intensificar também a vacinação contra o sarampo. Né? Nós temos um risco de reintrodução do sarampo no estado. Né? Tem casos confirmados já no estado de São Paulo. E a gente precisa aí estar garantindo a proteção da população paraibana para evitar a reintrodução do sarampo no estado. Então, a gente vai estar também fazendo essa mobilização e essa intensificação de estar atualizando a caderneta da criança, do adolescente e do adulto até 59 anos contra o sarampo.
Então, o público-alvo, todo mundo pode ir se vacinar, é isso?
Isso. A multivacinação é para crianças e adolescentes, mas a gente aproveita a oportunidade também de atualizar a caderneta, de não perder a oportunidade da população também, de adultos, de idosos, de gestantes, que compareçam à unidade de saúde para estar atualizando a sua situação vacinal.
Ô Márcia, quais documentos é preciso levar para participar dessa ação?
É importante que leve o cartão de vacinação, para que o profissional possa fazer uma avaliação da situação vacinal, ver quais são as vacinas que precisam iniciar esquema, que precisa completar o esquema, e aí vai depender da faixa etária da população, e levar cartão SUS ou CPF.
Queria perguntar também para você, Márcia, qual é a principal orientação que vocês têm para os pais irresponsáveis que ainda têm dúvidas em relação à vacinação, né? Existe algum receio ainda? O que vocês podem falar para essas pessoas?
Sim, a gente ainda vê, né, a hesitação vacinal, que é a recusa pela vacina, devido às fake news que existe ainda, e que acaba algumas pessoas se recusando a comparecer à unidade de saúde para tomar a vacina. Então, é importante que a gente deixe o recado, a sensibilização para a população de que vacina ela é o melhor meio de proteção de saúde pública contra as doenças que são imunoprevisíveis. A gente tem aí doenças erradicadas, eliminadas e controladas graças à vacinação. Um exemplo claro para a gente, para toda a população, foi a pandemia da Covid-19, onde conseguimos controlar a doença devido à vacinação. Né? Hoje nós temos uma redução gigantesca em relação a casos graves, a óbitos por Covid-19. Nós temos aí a paralisia infantil, conhecida como a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, que é uma doença que nós não temos há anos no país graças à vacinação. Um outro exemplo é o sarampo. Nós não temos casos de sarampo aqui no estado, e isso é graças à vacinação. Então, a gente precisa manter a população vacinada para a gente evitar a reintrodução dessas doenças no nosso estado.
Márcia, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Se quiser complementar com mais alguma informação, o espaço é todo seu, pode ficar à vontade.
Tá, eu aproveito a oportunidade para fazer um chamamento para toda a população paraibana, para comparecer a uma unidade de saúde, para manter a sua vacina atualizada, o seu esquema de vacina atualizado e garantir a sua proteção e a proteção também de toda a família, mantendo a sua vacinação em dia. Então, fazendo esse convite, esse chamamento, para que a população busque uma unidade de saúde durante esse período, principalmente durante esse período de campanha e de grande mobilização, intensificação da vacinação no estado, para a gente elevar as nossas coberturas vacinais e evitar a reintrodução de doenças no nosso estado.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Lucas, pelas informações. 1:32, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já já com mais notícias.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020 a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara. Aqui quem fala é Pitamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1 1h34, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. E ontem, quarta-feira, foi dia de abertura da Rota Cultural Caminhos do Frio em mais um município do Brejo Paraibano. Como a gente vem falando, neste ano, né, a 20ª edição da Rota Cultural Caminhos do Frio, comemorando os 20 anos, houve algumas mudanças. Uma delas é a abertura acontecer na quarta-feira. Até o ano passado, a abertura era sempre na segunda-feira e seguia com toda a programação até o domingo. Agora, é de quarta até o domingo, a programação acontece de uma forma mais junto ali, né, preenchendo todos os horários desses dias. Antes era um pouquinho mais espalhada, mais dividida entre os dias da semana, sempre com apresentações culturais e com atividades que mostrem, né, os talentos, né, e o trabalho que é feito nesses municípios. Inclusive, o tema deste ano da Rota Cultural é para cada município destacar o que mais se desenvolveu ao longo dos anos em que o município participa da Rota Cultural. E lá em Serraria, o tema deste ano é a retomada da produção do café. Quem fala sobre isso é Alan Caboclo, que é secretário de Cultura e Turismo do município de Serraria. Vamos ouvir.
Cada ano é uma expectativa maior que Serraria enfrenta, porque Serraria é pioneira no Caminho do Frio. E esse ano a gente vai apresentar um teatro da retomada do café em Serraria, que Serraria já produzia café. Teve um período que a gente ficou sem essa produção e está retornando esse ano com a retomada do café. E a gente vai apresentar o teatro aqui para as pessoas conhecerem um pouco da nossa cultura serrariense.
Na programação que vocês organizaram para esses próximos dias, o que que tem de cultura, o que que tem para o turista que vai chegar aqui conhecer?
Então, tem a feira gastronômica, tem um engenho montado ali, você vai ter a oportunidade de conhecer, que lá estão torrando café, está fabricando a rapadura, a bucha. Amanhã, logo cedo, a partir das 8 horas, tem a cavalgada de cavalo de pau das crianças da creche, é algo cultural da nossa terra. À tarde, tem um Fest Idoso, que é uma dança, as cidades vêm, apresentam seu teatro, suas danças. À noite, temos a tradicional seresta, que é uma cultura aqui da nossa cidade, uma seresta que a gente resgata. E no domingo a gente também tem, dia 2 de agosto, a tradicional Cavalgada da Fé. É a 17ª Cavalgada que a gente faz aqui, que reúne cavaleiros e amazonas, que reúne cerca de 2.000 a 1.500 pessoas aqui na nossa cidade.
Quem são as pessoas que vão se apresentar nesses próximos dias?
Amanhã a gente vai ter a Seresta Guinaldo, né, sempre romântico. Também vai ter os três amigos da Jovem Guarda. Na sexta-feira vai ter Desejo de Menina, Lucas Béz e Cássio Rocha. No sábado a gente vai ter Mala Sem Alça, Marcinho Sensação e Cássio Rocha, que é um artista da nossa terra. No domingo vai ter Duquinha, vai ter Azulzinho do Forró, os três de Chamego e Lalo Sanfoneiro. E João Pedro do Acordeão, que é um artista da nossa terra.
Pois é, tá aí Alan Caboclo, secretário de Cultura e Turismo do município de Serraria. E dentro do tema, que é a retomada da produção do café, eu conversei com Paulo César, que é do curso de Agroecologia da UFPB. Esse curso é no município de Bananeiras, ali no Brejo Paraibano. E ele fala de um projeto, é o projeto Café Agroecológico, que incentiva essa produção do café na região.
Esse projeto, ele começou mesmo em 2016, que teve uma reunião com os agricultores daqui de Serraria. E aí, qual era a pauta da reunião? Era descobrir como é que poderia produzir alguma cultura que desse renda, uma cultura de valor, né? De agregar valor, agregar renda. E aí, nessa reunião surgiu a proposta do vinho de jabuticaba, que foi já inaugurado aqui há algum tempo, e o café, né? O café surgiu já de uma demanda dos agricultores, porque eles identificaram que a região já era produtora de café e existia vários cafés nos quintais produtivos. Já a gente já pegou assim, um cenário muito bem, muito propício para o desenvolvimento desse projeto, né? Porque já estava no coletivo, no consciente coletivo das pessoas, essa memória do café.
E ele fala como os agricultores do município de Serraria fazem esse café e como esse café é comercializado e se é comercializado. Vamos ouvir.
Boa parte ela é consumida pelas famílias que já deixam de comprar no mercado. Geralmente essas pessoas têm café para consumir e para vender assim quando tem uma visita de um turista. Desde 2016 que teve essa efervescência, né? mas o projeto foi tomar corpo há 3 anos atrás. Então, quem plantou café há 3 anos atrás, hoje já está colhendo, já está recebendo turistas, já tem café para tomar, e a tendência aí aumentando.
Pois é, e Paulo César falou sobre o sabor do café produzido na região.
O sabor do café, ele é condicionado pelas condições locais, pelo solo, pelo clima, pelo o manejo que as pessoas adotam, né? E isso a gente chama de terroir. Então, cada terroir, cada região tem o seu terroir. E Serraria tem um terroir único por todas essas condições que ele reúne. E café é sempre um motivo de aglutinar, né, pessoas, de conversa, né? E o café, ele é bom que ele é um estimulante, né? E aí faz a gente conversar, é legal demais. O café é para reunir as pessoas.
Pois é, tá aí a fala de Paulo César, que é da UFPB, no campus de Bananeiras, do curso de Agroecologia. E como o Alan falou, tem do lado da praça, onde tá acontecendo, onde acontecem os shows, né, a partir de hoje, onde teve a abertura ontem, foi montada uma tenda e lá... O Paulo que estava ontem, o Paulo César, estava torrando o grão de café, do que é produzido dentro do curso de agroecologia, né, do projeto Café Agroecológico, junto com os agricultores da cidade. Ele torrava o café, moía o café e preparava o café. Então, quem estava visitando ontem, quem visitar a serraria nos próximos dias, vai experimentar o café preparado com grãos produzidos na cidade, o que é muito interessante. Falando, saindo um pouquinho do âmbito de Caminhos do Frio, mas mantendo o tema café, que é muito bem quisto por muitas pessoas, falar que é uma tendência do Brejo Paraibano, não só do município de Serraria, e tanto é que vai acontecer no mês de setembro o primeiro festival de café do Brejo Paraibano, e é sobre isso que eu conversei com o Josiraldo Teotônio, vamos ouvir agora. Nossa conversa a partir de agora é com Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânia, e está na organização de um festival voltado à produção do café no Brejo Paraibano. Seja muito bem-vindo, Josiraldo, à Rádio Tabajara, e conta pra gente como está sendo a organização desse evento que vai acontecer no mês de setembro.
Muito obrigado, bom dia. É um evento que surgiu da necessidade de unir os produtores, né, as pequenas famílias que já trabalham com o plantio de café. Na verdade, a gente trabalha o nome Retomada do Café no Brejo Paraibano, porque o Brejo Paraibano, nas 27 cidades, já foi um grande pioneiro no Brasil de café, onde uma praga chegou e naquela época, sem assistência de nenhuma empresa, não tinha facilidade de pessoas que utilizassem recurso para o cafezal não morrer. E aí, hoje, nós temos essa retomada. Muitas famílias do Brejo plantam café. Algumas já com bem desenvolvida a plantação, outros no início, mas está sendo uma paixão que se estende aqui pelo Brejo Café.
Falamos então, há pouco tempo sobre a produção no município de Serraria, né, que integra inclusive a Rota Cultural Caminhos do Frio, e o tema do município de Serraria é justamente essa retomada. Em toda a região está sendo com vistas a produzir em grande escala para venda ou para produção desses agricultores?
Veja bem, aqui geralmente todo mundo trabalha com agricultura familiar. A partir das pessoas que começaram, as famílias começaram a plantar para a agricultura familiar, ainda sem uma meta de empreendedorismo, aí outras pessoas vão se despertando e aí querem trabalhar em grande escala. Mas café é uma plantinha, uma frutinha muito delicada que requer tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma cafeteria na cidade de Solânia e desejo ter o meu próprio café. Então, eu planto café na cidade de Pilões para que um dia eu possa ter na minha cafeteria. Mas já faz 3 anos que eu planto café e aí é bem lento o processo. Hoje eu não tenho essa quantidade de café e ninguém tem uma quantidade tão grande de café. Então, até mesmo quem plantou em grande escala já, mas sente que vende muito fácil, né? Até porque o nome dizer que o café é do Brejo Paraibano, isso atrai muitas pessoas que são apaixonadas em querer um café de qualidade. Então, é uma coisa que leva um pouco de tempo, 3, 4, 5 anos, para a gente ter uma grande quantidade de pés. E aí, café é aquela coisa que você vai plantando e você vai vendo quais são as espécies que vão se adaptando melhor ao clima, as espécies que se adaptam legal lá em areia, mas em Solânia ela já não se adapta bem, Serraria já é outra variedade. Então, Tem todo também o estudo que é acompanhado pelo curso de agronomia em areia e de agroecologia em bananeiras, que dão toda a assistência a esses produtores que trabalham com o café aqui no Brejo.
No evento que vai acontecer, né, o Festival dos Cafés do Brejo Paraibano, que vai acontecer de 18 a 20 de setembro, como vocês estão organizando e quem está nos ouvindo agora, o que vai encontrar nesse festival?
Ah, o nosso festival, apesar de ser o primeiro, mas a gente está sendo muito criterioso em tudo que nós vamos fazer, porque a estrela principal do festival é o café. Então, tudo vai circular ao redor do café. Então, nós vamos ter palestras, vamos ter mini cursos, vamos ter algumas marcas de café aqui do Brejo que já vão vender com os pacotinhos. Vamos ter a presença do NECAF, que são os meninos que trabalham no plantio de café da universidade lá em Areia, que vão passar os 2 dias fazendo café para todo mundo. Vamos ter grandes marcas, vamos ter shows musicais que irão do pífano ao jazz, a MPB, então artesanato local, comida, e tudo acontece no mesmo espaço. Então é no centro da cidade, nós vamos cobrir toda essa rua com um grande pavilhão de lona, e vão ter estandes também de nossos patrocinadores, e vai ser muito completo. O evento do dia 18 e 19 acontece o dia todo, até a noite, até o último show. E o evento se encerra no domingo pela manhã com a Corrida do Café, que aí nós pedimos a ajuda de uma academia da cidade que está organizando, e os 200 primeiros receberão, os primeiros 200 primeiros inscritos receberão a medalha da corrida, e no final teremos o café da manhã para todos os corredores. E essa inscrição começou segunda-feira e já está de vento em polpa, tem muitos corredores já que estão vindo, inclusive de muitos estados do Brasil.
Isso
então,
é bem interessante.
O festival tomou uma proporção imensa, que diariamente eu respondo pessoas do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte. Então, o que a gente pensou começar muito simples, mas graças a Deus tomou uma proporção maravilhosa.
Então, o público, né, que vai participar do evento não é só o público interessado diretamente na parte da pesquisa e produção, é o público em geral mesmo.
Sim, sim. Muita gente... Né, querendo vir também mostrar o seu café, mas a gente está dando a prioridade às marcas daqui da nossa região. Para isso nós estamos fazendo o evento, para fortalecer, nos conhecer, então criar parcerias, fazer esse network, para poder também, quando a gente precisar, um colaborar com o outro. Ninguém cresce sozinho, não é isso? Então, se tem um pequeno produtor e já tem muito mais desenvolvido, a gente pode trocar ideias, e a coisa ser para todos. Eu vejo a coisa muito nessa época de construção com o coletivo, né? Ninguém ficar lá na minha fazenda sozinho plantando café e eu poder ajudar outras pessoas também.
Quero agradecer muito Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânea, falando para a gente sobre o primeiro festival do café, com destaque aí para o Brejo Paraibano. Obrigada e tenha um bom dia.
Ah, nós agradecemos.
1h47, a gente vai seguindo aqui com o programa falando sobre cultura e sobre instrumentos, né, que ajudam no financiamento da cultura em vários âmbitos. Uma dessas formas, e que é bem conhecida, muita gente conhece o nome, mas não sabe como funciona. Tem gente que sabe como funciona e defende essa plataforma, né, e a lei que garante o financiamento da cultura, que é a Lei Rouanet. Marcelo de Lima chega pra gente falando sobre o que é a Lei Rouanet, quem ela financia e como os movimentos artísticos podem ter acesso a esse instrumento.
Você sabe o que é a Lei Rouanet e como ela é financiada?
Eu acredito que a Lei Rouanet seja muito importante, né, para incentivar a cultura, mas eu não sei como é arrecadado esse dinheiro, a forma como esse dinheiro ele é direcionado para projetos culturais. É uma incógnita para mim, eu não sei como é que o governo ele gerencia essa lei.
Eu acho que essa lei acaba saindo do bolso do cidadão brasileiro, que acaba pagando ali através da dedução de impostos. Então, acho que não sou muito a favor da forma como ela foi construída, né, para esse fim, no caso, sendo o cidadão brasileiro a pagar, né, por ela.
Eu acho que a Lei Rouanet é muito importante para o Estado conseguir fomentar a cultura, principalmente cultura local, dando ajuda de custo para artistas, principalmente locais, e principalmente artistas que estão no começo de carreira, que não conseguem ainda sustentar com o próprio trabalho.
Poucas políticas públicas geram tanta polêmica no Brasil quanto a Lei Rouanet. A Lei 8.313, também chamada de Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi sancionada em 1991 com o objetivo de captar e canalizar recursos para o setor cultural, facilitando o acesso de todas as pessoas do país às fontes de cultura, como explica a advogada Mayra Andrade.
A Lei Rouanet, ela é a Lei 8.313 de 1991, e esta lei ela instituiu o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então, o principal objetivo da lei, do programa, é de estabelecer, de criar, estimular, na verdade, a produção cultural brasileira, sem que o Estado, no caso a União, o Estado brasileiro, precise bancar, ou seja, financiar, patrocinar diretamente todos os projetos com uma verba orçamentária própria.
Nos últimos anos, entretanto, esse objetivo foi eclipsado por uma instrumentalização da lei com fins ideológicos. Procurando obter ganhos políticos, setores da sociedade passaram a associar a Lei Rouanet a desvio ou desperdício de recursos públicos, financiamento de projetos considerados imorais e fonte de prejuízo financeiro ao país. O que muitas pessoas não sabem é que a Lei Rouanet foi criada precisamente de modo a evitar gastos diretos do governo e economizar recursos públicos por meio de um mecanismo de incentivo fiscal.
Então, o mecanismo usado para isso é um mecanismo de incentivo fiscal. Ao invés de o governo gastar o dinheiro público diretamente, ele permite que pessoas físicas e jurídicas, contribuintes do imposto sobre a renda, destinem parte deste imposto para financiar projetos culturais previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. Então, dentro dessa lei, existem três grandes mecanismos, que são o mecenato, o Fundo Nacional da Cultura e o FICARP, sendo que o mais utilizado deles é realmente o mecenato, que é o que gera maiores dúvidas e maiores polêmicas.
Por meio desse mecanismo, produtores culturais submetem projetos ao Ministério da Cultura. Quando o projeto é aprovado, os produtores são liberados para captar recursos junto a empresas e pessoas físicas dispostas a financiar a proposta. Dina Farias, produtora cultural com mais de 15 anos de experiência com a Lei Rouanet, explica que o papel do Estado é analisar a adequação dos projetos aos objetivos da lei e aprová-los para a fase de captação de recursos.
O que a União faz é dizer, olha, estes projetos estão aprovados, né? Todos os projetos culturais têm que passar pelo crivo do Ministério da Cultura para serem enquadrados como podendo captar recursos, e é dinheiro que a União diz, olha, vocês vão ter que me pagar, mas em vez de me pagar diretamente, você já aporta aqui um percentual nesse projeto. Então, basicamente, é essa forma de funcionamento da Lei Rouanet, como várias outras leis que existem, a Lei do Esporte, a Lei do Audiovisual, o de idoso, adolescente, criança, enfim, existem várias leis que funcionam dessa forma.
Para obter esses recursos, o governo abre mão do imposto de renda arrecadado para que pessoas físicas e jurídicas possam destiná-lo, no momento do pagamento do imposto, aos projetos culturais já aprovados, segundo explica Mayra Andrade.
Perfeito. A natureza jurídica dos valores da Lei Rouanet é de renúncia fiscal realmente. Então, o governo federal, ao invés dele patrocinar com verba orçamentária própria, ele garante que um percentual que vai de 4% a 6% do imposto sobre a renda da pessoa física ou jurídica seja destinado a esses projetos previamente aprovados. E, a partir dessa realidade, as empresas têm que ir em busca de pessoas físicas ou jurídicas que pretendam, ao invés de pagar o imposto, destinar esses valores para que os projetos culturais previamente aprovados aconteçam. Então, existe aí uma dificuldade entre a efetiva execução do projeto e o recebimento do valor, que é justamente esse processo de captação que é extremamente complexo. Muitas empresas utilizam desses projetos, a exemplo dos aprovados pela Lei Rouanet, para cumprir práticas de ESG, que são aquelas práticas ambientais, sociais e de governança muito utilizadas pelas empresas para que essas empresas ganhem uma visibilidade de cumprimento de seus deveres com a sociedade. Sem dúvida nenhuma, a cultura é um ponto extremamente interessante e relevante. Então, algumas empresas se utilizam desses projetos para cumprir com as práticas sociais e de governança de forma bem interessante. Porém, existem, de fato, muitos mitos que circundam a Lei Rouanet, e esse mito de que existem situações adversas e transversas na aplicação da lei, realmente, em muitas das situações, são mitos reais, porque há dificuldades grandes na obtenção desses recursos.
Essa dificuldade de captação de recursos também é reconhecida pela produtora cultural Dina Farias. Contrariando a narrativa muito difundida de que a Lei Rouanet é fonte de recursos fáceis e volumosos, Dina comenta que o processo de financiamento dos projetos é complexo e demorado, especialmente em estados como a Paraíba, onde ainda não há uma prática disseminada entre empresas e a população de financiamento de projetos culturais.
A gente tem um problema histórico das empresas não terem isto como objeto, né? Eu vejo que existe muito essa dificuldade mesmo das empresas quererem aportar dinheiro em projetos.
Segundo Dina Farias, as mentiras construídas em torno da Lei Rouanet ajudam a ocultar o fato de que esse mecanismo fomenta a economia local, incentivando o desenvolvimento de setores que vão além da cultura.
Se a empresa vai ter que pagar aquele imposto, esse imposto vai para Brasília, né? Vai ser concentrado em Brasília e vai ser redistribuído dentro do Orçamento Geral da União. A chance desse dinheiro vir para a Paraíba é muito grande, é muito pouco, pequena. Então vamos imaginar, a empresa tem disponíveis, sei lá, R$500 mil via Lei Rouanet, 4% lá que ela teria que pagar, certo? Qual a chance dela não dar pela Rouanet de pagar o imposto normal e desses R$500 mil virem para a Paraíba? A chance é muito pequena, entendeu? Então, é melhor esse dinheiro ficar aqui no Estado. Por quê? Porque através de um projeto cultural é toda uma cadeia produtiva que é acionada. Então, é a geração de emprego, geração de produtos culturais, que elas são importantes para a população como um todo, porque é o direito ao lazer, não é? E esse dinheiro vai ser gasto e injetado na economia local, diretamente.
Apesar de sua importância, a Lei Rouanet, como qualquer outro instrumento legislativo, pode ser aprimorada. Para a advogada Mayra Andrade, mecanismos fiscalizatórios mais rigorosos podem ser desenvolvidos para garantir a correta aplicação da lei.
Então, eu acredito que de forma ideal a lei é bem interessante, porque ela utiliza uma parcela pequena, reduzida, de tributos que a empresa ou a pessoa física teria que pagar ao governo federal, incentivando a cultura, que é uma área vinculada aos direitos fundamentais, é relevante para todo e qualquer povo, é a manifestação cultural, de características super relevantes da sociedade. Então, eu acredito que, em um primeiro momento, de forma ideal, a lei é super interessante e atinge esse objetivo, mas que deveria haver realmente mecanismos fiscalizatórios sofisticados na execução dos projetos por parte das empresas que receberam os incentivos. Ou seja, eu acredito que a Lei Rouanet deveria trazer critérios fiscalizatórios mais rigorosos para as empresas culturais e para os artistas, pessoas físicas que receberam esses valores. Ou seja, minha crítica se dá em relação ao fiel cumprimento e à prestação de contas desses valores que são recebidos do povo brasileiro, seja pessoa física ou jurídica.
Os mitos envolvendo a Lei Rouanet ignoram propositadamente tanto a importância da cultura como o patrimônio social de um povo e o retorno econômico que a valorização de projetos culturais promove nos níveis local e nacional. Investir em cultura significa incentivar pertencimento, identidade e justiça social, e também gerar emprego, riqueza e distribuição de renda, como lembra Dina Farias.
A cultura é um motor de desenvolvimento muito grande. A cultura injeta mais dinheiro na economia brasileira, de forma relativa, obviamente, do que a indústria automotiva ou do que a indústria farmacêutica. A gente vai circular mais dinheiro, entendeu? Então, se tivesse mais dinheiro na cultura, mais dinheiro a gente tendia a gerar. E eu vou dar um exemplo muito claro, porque o Natal na Usina, que é um projeto que a minha empresa produz, a gente fez um estudo, uma pesquisa enorme o ano passado, e a gente conseguiu provar que por cada R$1 que a gente recebeu através da Lei Rouanet, a gente conseguiu devolver R$16,78 para a população. O que é que isso significa? pelo facto de a gente ter conseguido captar o dinheiro pela Lei Rouanet, a gente conseguiu montar um evento, a gente conseguiu organizar feirinhas de artesanato e de gastronomia. Esse movimento todo das vendas das feirinhas, junto com o Uber e 99, com ônibus, com a deslocação de ônibus, com a alimentação, com as vendas, com tudo, e significou que a gente teve um impacto final de R$ 16,68 por cada um real que se captou. Agora eu pergunto, outro setor da economia do Brasil ou do mundo dá um retorno tão grande em termos de investimento?
Com os trabalhos técnicos de Yveson Lira e Marta França, produção e reportagem de Marcelo de Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigada, Marcelo. 2 horas em ponto, Fala Paraíba vai sendo concluída aqui com a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira e Marcelo de Lima, que também produziu o programa, a operação de áudio de Marcos Pac, Lucas e Dalino, a transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de Rádio Difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanagá 6. Você fica agora com o Tabajara em Revista. Fala Paraíba, volta amanhã ao meio-dia.
É da Paraíba, eita, gente forte. Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba.
A rede da notícia, da informação
e da opinião com credibilidade.
Credibilidade.
Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você.
Tabajara em Revista.
São 2:06. Olá, muito boa tarde, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando mais um Tabajara em Revista aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Eu sou Nice Lima, te faço companhia até as 15h, ao vivo aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Também estamos no YouTube da rádio, chega por lá, deixa seu like, compartilha também o Tabajara em Revista para que mais pessoas se somem à nossa audiência. E dá para você interagir com a gente, 981281055 é o número do nosso WhatsApp. Agora tem novidade, tá? Se você for na nossa transmissão ao vivo, você vai ver do lado esquerdo da tela o nosso QR Code. Dá para você escanear com o seu celular e cair direto no nosso WhatsApp para deixar o seu boa tarde, dizer de onde você escuta a Rádio Tabajara. É sempre muito bom ter sua companhia. A gente começou hoje o programa ao som da Marisa Monte com Ainda Bem. Aposto que você ficou cantarolando aí no seu deslocamento, no local de trabalho, em casa você aumentou o volume do rádio, né? Certamente. Uma música da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. Tabajara em Revista hoje tem duas faixas de entrevista, tá, gente? A gente vai conversar com a Lili Sanfoneira. Ela é a grande campeã do 9º Festival de Música da Paraíba. É um prazer estar recebendo ela novamente aqui nos nossos estúdios. A gente também vai falar sobre um festival de rock independente, né? Trazer todos os detalhes dessa programação, falar como é que essa cena é organizada aqui em João Pessoa. Tem também a coluna de cinema com o nosso grande José Maria, que daqui a pouquinho pinta aqui nos nossos estúdios para falar sobre o audiovisual, as perspectivas, né, os lançamentos, também deixar as dicas para a gente curtir no final de semana ou até hoje mesmo, quinta-feira. Quinta é quase sexta. Sexta já é aquele clima de sextou, não é isso, Marcos Pac? Estamos aqui com Marcos Pac nas nossas operações técnicas, Esdras Alves na nossa produção, na gerência de mídias, Romana Ramalho, que sempre que pode está aqui nos nossos estúdios, né, conferindo os bastidores, e Fabrícia Guedes também está nas nossas mídias sociais, aqui cuidando da nossa transmissão. Aqui nos nossos estúdios, a gente vai começar batendo um papo com a Lili Sanfoneira,
Ela que está lançando, gente, foi a grande campeã da 9ª edição do Festival de Música, como eu já falei. É cantora, instrumentista, paraibana, inspirada pela música popular brasileira e principalmente pela música nordestina, né? Ela está homenageando uma das maiores vozes da nossa MPB no espetáculo Lili Canta Marisa. Por isso que a gente trouxe aí o som da Marisa Monte para abrir o nosso Tabajara em Revista. E nessa homenagem tem arranjos marcantes, com forte entrega vocal. E esse show, ele vai celebrar a obra da Marisa Monte em apresentação única, dia 31 de julho, mais conhecido como amanhã, sexta-feira, a partir das 8 da noite no Teatro Santa Rosa. Lili, é um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, bem-vinda.
Tudo bem, Nisso? Boa tarde. Boa tarde, galera, os ouvintes da Tabajara. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui sempre.
É um prazer tê-la aqui, Lili, que já é de casa, né? Já se sente em casa, já conhece toda a nossa equipe, já participou dos nossos bastidores. Afinal, foi a grande campeã do 9º Festival de Música da Paraíba.
Adoro vir aqui, maravilhoso, sempre bom. Quando vocês me chamam, eu fico muito feliz.
Ah, é a gente que fica. É muito bom, né, que os artistas tenham esse espaço de acolhimento, se sintam em casa mesmo na nossa rádio pública, né? Ô, Lili, conta pra gente, assim, já que eu puxei esse fio do Festival de Música da Paraíba, rememora aqui pros nossos ouvintes como é que foi tua grande participação no festival, defendendo uma música que caiu nas graças aí do público, todo mundo cantarolou. Fala um pouquinho dessa composição, quem são teus parceiros, como é que foi participar do festival?
Ah, foi maravilhoso, assim, é claro que a gente não pensa, a gente tá participando de um festival, mas eu não pensei entrando em ganhar, né? Até porque foi a primeira vez que eu participei do festival, a primeira vez que eu me inscrevi até, porque antes eu era menor de idade, não podia me inscrever. Aí quando eu me inscrevi nessa música, que é a parceria, é a composição minha, de Painho, Eli Porto, de Elinho Medeiros, que também é meu professor lá da universidade, e Guga Limeira, que é outro grande compositor aqui, né, da nossa Paraíba. Já gravei música dele no meu primeiro disco também, já vim aqui falar sobre esse primeiro disco. Mas a participação no festival foi maravilhosa, assim. Eu entrei, lembro de ficar muito empolgada já em ter passado, com a primeira eliminação. E aí, então, quando foi pro primeiro lugar, fiquei em choque. Eu tava, assim, bem tranquila, porque já tínhamos levado o voto popular, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz, não só por ter levado essa, digamos, avaliação crítica dos jurados e profissional, mas também do público, né? Saber que, além dos jurados, o público também curtiu a música e sentiu e tocou a música assim como me toca. Então fiquei muito feliz em saber que a galera gostou. E eu vi todo mundo cantando no dia da final, né, o refrão. Foi muito massa, então foi maravilhoso ter participado. Ainda mais com essas parcerias tão fortes, né?
E sem dúvida é um momento que fica inesquecível, né, para qualquer artista participar do Festival de Música da Paraíba no espaço cultural. Lili, agora a nossa pauta vai girar em torno dessa homenagem que você faz a Marisa Monte, né? Queria que você falasse um pouquinho para o nosso público também. Por que Marisa Monte? Qual é a sua relação com a obra da Marisa?
Então, eu digo que muito antes de eu começar a cantar forró profissionalmente, eu já cantava Marisa Monte em casa, né? Então, sempre foi uma cantora que fez parte da minha formação musical mesmo, que eu tenho como grande referência musical. Eu digo que ela é uma das minhas maiores referências. Eu acho que é assim. Eu sempre escutei muita coisa lá em casa, desde muito pequena, vários artistas e tudo mais, muito forró também. Tanto é que eu fui para o meio do forró, né? Não só porque meu pai também é do meio, zabumbeiro, mas porque eu gosto muito. Mas a MPB, nesse sentido, essa parte da MPB, né, também gosto muito. Eu também gosto muito de cantar, de ouvir. Então, sempre ouvi Tribalistas, Carlinhos Brown, Marisa Monte, entre outros artistas. Mas eu acho que Marisa sempre me encantou, porque eu acabei, desde muito pequena, me identificando com ela, sabe? Com a forma que ela leva a carreira dela, o jeito dela e também a forma que ela canta. Sempre gostei muito das composições dela também. Então, eu lembro de muito pequena, além de cantar forró, que a gente também vê que, na maioria das vezes, os forrós são cantados por homens, né? Então, quando a gente é criança, assim, vai cantar junto, às vezes não tá na mesma região vocal e tudo mais. Mas quando eu ia cantar Marisa, eu tanto me identificava pela região vocal quanto pela forma que ela cantava. Então eu lembro de escutar no rádio pequena e cantar junto, sabe? E me identificar com o jeito que ela cantava. Então, pra mim, além de tudo, como toda a minha família sempre escutou, ela é uma referência musical e afetiva também.
Bom, o que é que você ouvia quando pequena, assim, Lili? Hoje, minha gente, como não poderia deixar de ser, está acompanhada de um instrumento, não é com a sanfona
dessa
hoje.
Dessa vez.
É com o violão. E aí, claro, que a gente vai explorá-la no bom sentido para tocar um pouquinho. Que música, assim, a gente pode destacar para o nosso público dessas que você já cantarolava desde pequena, a da Marisa? Sim.
Eu, assim, é o que eu tava comentando também nas entrevistas, que esse repertório desse show Não foi um repertório fácil de escolher, foi desafiador, porque ela tem muitos sucessos e, ao mesmo tempo, eu sou muito fã, né? Então, eu conheço muitas coisas também que ela já gravou, tanto composições dela como regravações. Então, quando eu fui escolher esse repertório a primeira vez, era assim, manhã também mandar cheiro pra ela, Silvinha Xavier, te amo, que ela está produzindo esse show, que ela é minha produtora, claro.
Cheiro
além de mãe, né?
Cheiro, mãe,
cheiro, Silvinha Xavier, dizer...